Já estamos então em tempo de informação. Vamos conhecer os títulos com o António Feliciano. Boa tarde.
Muito boa tarde. GNR em força no Conselho de Tomar, militares no terreno para sensibilizar cidadãos em relação à limpeza de terrenos. Aconteceu em Almeirim, casal atropelado em plena passadeira, ferimentos graves obrigaram a transporte para o Hospital de Santarém. Em Vila Nova da Barquinha, Partido Socialista reuniu em Congresso Distrital e aponta baterias para as autárquicas de 2017.
E agora vamos até ao exterior falar com o nosso repórter. Pedro.
Estamos aqui em direto na maior casa de eletrodomésticos de Tomar para lhe darmos conta das inúmeras pessoas que se juntaram à festa dos 42 anos de Tomarel. Está convidado a vir até cá e surpreender-se.
Siga então o conselho do nosso repórter, junte-se também à festa de Tomarel na Estrada da Serra, junto ao Politécnico em Tomar, e leve para casa os melhores eletrodomésticos das melhores marcas.
Tomarel, a fazer famílias felizes há 42 anos.
E quanto ao estado do tempo para esta quarta-feira, períodos de céu muito nublado, diminuindo de nebulosidade a partir do final da tarde, ainda aguaceiros, em geral fracos e pouco frequentes, em especial nas regiões centro e sul, que serão de neve acima de 2.400 a 1.600 metros. Vento em geral fraco, soprando por vezes moderado a forte nas terras altas, ainda formação de geada nas regiões do interior norte e centro e neblina ou nevoeiro matinal. Quanto às temperaturas máximas, 10 graus para a Guarda, 15 para o Porto, 16 para Coimbra, Castelo Branco, Leiria, Lisboa, Évora e Faro e 18 para Tomar e Santarém.
As notícias na RTP, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos. A indicação é avançada pelo Gabinete de Comunicação da Câmara de Tomar. A Rua de São João, precisamente no troço final entre a Rua dos Moinhos e a Levada, Rua Everard, vai estar encerrada ao trânsito nesta quarta-feira, a partir das 14 horas, por tempo indeterminado. O motivo é a mudança de instalações da Cáritas, que vai obrigar à transferência de bens alimentares e equipamentos do número 25 da Rua de São João para as instalações da Navância, numa operação assegurada por uma viatura do Regimento de Infantaria 15.
ERS, informação na hora certa, diária e atualizada.
A Guarda Nacional Republicana está a apostar na sensibilização dos habitantes das freguesias rurais de Tomar. Está em causa a Operação Floresta Protegida, realizada no âmbito do Plano Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios e tem essencialmente um caráter preventivo, visando sensibilizar a população do concelho para a necessidade de cumprir os preceitos legais que estipulam a obrigatoriedade de limpeza dos terrenos nas imediações de edifícios, com vista à proteção dos mesmos em caso de incêndio. O efetivo da GNR é composto por 32 homens e 15 viaturas, a que se juntaram ainda alguns elementos de Tomar, contingente que se formou na manhã desta terça-feira na Praça da República, onde foi recebido pela Presidente da Câmara, Ana Bela Freitas, e pelo Comandante dos Bombeiros Municipais, Carlos Gonçalves. A propósito desta iniciativa, a ERTS falou com o Capitão Carlos Canatário, Comandante da Guarda Nacional Republicana de Tomar, que explicou os moldes desta operação.
É uma operação que foi determinada pelo Comando Operacional da Guarda, é uma operação que é desenvolvida a nível nacional e que visa essencialmente sensibilizar as pessoas para aquilo que é a necessidade de conseguirmos ter um controle das faixas de combustível, no sentido de consciencializar as pessoas para serem efetivamente um agente de proteção civil ativo. E, portanto, aquilo que estamos a tentar fazer é os elementos da estrutura CEPNA, em colaboração com os elementos do Grupo de Intervenção de Proteção e Socorro, a tentar fazer uma passagem nas freguesias que estão a cargo da Guarda Nacional Republicana no Conselho de Tomar, no sentido de sensibilizar as pessoas de que devem ter um cuidado acrescido nesta fase do ano relativamente à limpeza das matas. Esta operação surge depois de ter sentido essa necessidade de que Ainda temos que percorrer algum caminho no sentido das pessoas estarem sensibilizadas para o papel que devem de assumir enquanto agentes ativos da proteção da floresta contra os incêndios. O objetivo é que as pessoas sejam sensibilizadas e percebam o papel importantíssimo que cada uma delas tem para que tudo possa correr da melhor forma. Como disse, é um período de sensibilização que posteriormente terá uma ação mais fiscalizativa, poderemos dizer assim, no sentido de fazer as pessoas que não cumpriram de uma forma voluntária terem que fazê-lo de uma outra forma, obviamente depois aos possíveis autos de contornação que poderão ser levantados a quem não cumprir aquilo que está determinado com a lei.
A freguesia de Paialvo vai regressar ao passado. A Junta está a colocar mãos à obra e, com a ajuda da população local e ainda de outras entidades, a exemplo da Câmara de Tomar ou da Adirne, entre outras, propõe-se realizar um conjunto de recriações históricas onde o objetivo passa por recuar, então, a tempos antigos, desde a fundação propriamente dita do território, onde haverá a intervenção de Gualdim Pais e ainda de Paioalvo, sem esquecer outros aspectos mais recentes da história de uma freguesia que já pertenceu ao Conselho de Torres Novas e que até já foi sede de Conselho. A ERTS promoveu um especial informação em torno desta organização e contou em estúdio com Luís Antunes, presidente da Junta, e ainda Armando Lopes e Marília Elias, que fazem parte da recém-criada comissão do evento. Por exemplo, Luís Antunes começou por explicar as razões pelas quais nasceu a possibilidade de se avançar para esta realização, sendo que o autarca referiu que está em causa um desafio da Presidente da Câmara de Tomar, Anabela Freitas.
Esta iniciativa, Justiça Seja Feita, começou pela Sra. Presidente da Câmara. A Sra. Presidente da Câmara, num dos seus discursos iniciais deste mandato, disse que gostava de comemorar com a dignidade que merece, que o caso merece, a elevação a Conselho de Aceiceira e Paialvo. A Ceiceira já cumpriram mais ou menos essa situação. Depois Paialvo foi-se arrastando porque o ano passado houve os tabuleiros, mas disse logo na primeira hora, a gente na Junta de Freguesia disse: a Senhora Presidente não vem fazer uma festa a Paialvo, e a gente fica de braços cruzados. Então os paialvenses são assim, não são nada, e vamos ajudar a Senhora Presidente. E hoje estamos a fazer a festa e a Senhora Presidente a ajudar-nos. Também a justiça seja feita, quem está a fazer a festa é os paialvenses, mas a Senhora Presidente também tem já lá um conjunto de coisas que nos vai fazer o favor de ajudar a pôr a festa em pé com toda a sua dinâmica. A festa de Paialvo foi um conjunto de membros da Assembleia, os membros da Junta, e fomos para a procura também de outros bairristas que estão dentro bem da história da nossa freguesia, que ela é longa e é bonita, e devemos nos orgulhar dela. E é uma vitória se no dia 22, quando terminar a festa, haja mais paialvenses, novos ou velhos, a dizer: não sabia disto, não sabia daquilo. Isso para nós já é uma grande vitória, porque de certeza ficamos cada vez mais orgulhosos do nosso passado e dos nossos que nos antecederam naquele espaço onde a gente nasceu. Portanto, fomos buscar outras pessoas, não as que estão eleitas na Assembleia e na Junta. É o caso da Marília, com todo o gosto a temos ao nosso lado, como poderíamos ter, se calhar, outros, mas estamos a desenvolver-nos.
Portanto, é esse também um dos objetivos, chamar os cidadãos a participar.
É um dos principais objetivos. Um dos principais objetivos é que fique-se a conhecer melhor a freguesia de Paialvo, os paialvenses. Outro grande objetivo deste evento é que venha muita gente que não seja de Paialvo para nos visitarem e desenvolver também a nossa festa. Porque a nossa festa vai ser uma festa de alegria, inevitavelmente uma festa económica, pois claro que vamos transacionar mercadorias, transacionar produtos da nossa terra, vamos receber bem como é a nossa panágio e num cenário que podemos dizer ainda hoje cheira a antigo.
O Comando Territorial de Santarém da Guarda Nacional Republicana levou a efeito um conjunto de operações no distrito durante a semana de 14 a 20 de março que visaram a prevenção e combate à criminalidade violenta, fiscalização rodoviária, entre outras, registando-se 13 detenções em flagrante delito, 8 das quais por condução sob efeito do álcool, 4 por condução sem habilitação legal e 1 por tráfico de droga. Ainda em matéria operacional, houve registro para a apreensão de 28 8 doses de haxixe. No que a fiscalização rodoviária diz respeito, foram detectadas 488 infrações, das quais 157 por excesso de velocidade, 29 por uso indevido do telemóvel na condução, também 29 por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança e ainda do sistema de retenção para crianças. Dos 72 acidentes registados, uma pessoa ficou ferida gravemente e 19 sofreram mazelas mais ligeiras.
Rádio Hertz, informação.
Vila Nova da Barquinha recebeu no último sábado o 17º Congresso da Federação Distrital de Santarém do Partido Socialista. A Escola Ciência Viva foi o palco escolhido para um encontro que reuniu mais de 250 delegados pertencentes às diferentes concelhias Rosa. Entre outros documentos analisados, registro para a moção de estratégia global apresentada pelo presidente da Federação, António Gameiro. De resto, o Congresso centrou-se à volta da estratégia a definir para as próximas eleições autárquicas que terão lugar em 2017, onde o Partido Socialista pretende reforçar a intervenção no distrito. Disso mesmo deu conta António Gameiro à reportagem da Hertz, já no final dos trabalhos.
Mais de 250 congressistas de todo o distrito reuniram-se aqui em congresso para debater e aprovar, por unanimidade, a moção que apresentei ao congresso, denominada Unir o Ribatejo para ganhar 2017. E o propósito de unir o Ribatejo tem a ver com, em primeiro lugar, com a união que os socialistas precisam ter à volta do seu líder e à volta do secretário-geral do PS, António Costa, para apoiarem o Governo e para fazerem ver também ao Governo, de forma recíproca, as necessidades que temos no distrito de Santarém. Precisamos, de facto, muito do apoio do Governo, uma vez que nos 4 anos anteriores não tivemos qualquer investimento do Governo no distrito de Santarém. E por isso precisamos, de facto, de ter esta reciprocidade de trabalho no PS, de grande união e solidariedade entre os seus militantes e os seus dirigentes, para fazermos transparecer para as populações e fazer vincar o nosso programa eleitoral, que deve ser cumprido pelo Governo que está no exercício de funções. Em segundo lugar, ganhar 2017, porque o PS tem uma tradição autárquica fortíssima, enraizada no Distrito de Santarém, onde apresenta 13 excelentes presidentes de Câmara no exercício de funções, 10 dos quais no primeiro mandato, e que têm demonstrado como é possível compatibilizar rigor orçamental na gestão financeira dos municípios, baixando as suas dívidas e melhorando os seus gastos, e ao mesmo tempo fazer obra, planear, fazer planeamento estratégico e ter a ideia concreta daquilo que deve ser feito para potenciar o desenvolvimento do Ribatejo no todo. E nós estamos a trabalhar, juntamente com o Governo, para juntar o Ribatejo. Queremos juntar o Médio Tejo com a Lesíria e com o Oeste numa grande área regional, numa região política que tenha todos os condimentos de exercício do poder com decisão local, com decisão na nossa região, no nosso Ribatejo e no Oeste.
António Gameiro deixou claro que essa estratégia passa pelas candidaturas a cada uma das autarquias e juntas de freguesia, criando um grande dinamismo que promova uma efetiva mudança no distrito.
Vamos ter 21 candidaturas autárquicas, assentes em 21 excelentes candidatos, 13 presidentes de Câmara, mais 8 que queremos igualmente de qualidade, de grande credibilidade e com provas dadas em cada um dos concelhos. Por isso, este Congresso teve esta unanimidade, esta força, esta dinâmica. Já tivemos mais de 350 militantes do PS aqui presentes a debater, 250 delegados eleitos, mais cerca de 90 inerentes de todo o distrito, onde, conselho a conselho, se vai ouvindo aquilo que é o sentido e o pulsar do trabalho feito e também dos projetos que aí vêm para ajudar a uma melhor qualidade de vida dos ribatejanos, de cada um de nós, das nossas famílias, dos nossos pequenos grupos de amigos, das nossas sociedades locais, porque as 21 sociedades locais que o Ribatejo tem é a maior riqueza que podemos ter, que são as pessoas. E por isso não vale a pena estar na política se não for ao exercício dos outros, ao serviço das populações, e é isso que nós queremos e no fundo é o que resulta daqui. Uma grande dinâmica do PS, uma grande força, uma grande unidade para mantermos as 13 câmaras lideradas pelo PS com grande qualidade na sua gestão e fazermos ver aos outros 8 que ainda não têm uma gestão socialista que, de facto, é esta marca humanista, progressista, de proximidade, que deve fazer com que haja mudanças a partir da capital do distrito para as outras também 7 câmaras que estão na oposição.
Duas pessoas com idades na casa dos 70 anos foram atropeladas em plena passadeira na cidade de Almeirim e sofreram ferimentos graves. O acidente aconteceu perto da Praça de Touros, por volta das 17h30 desta segunda-feira, sendo que as vítimas, após terem sido assistidas e estabilizadas no local, foram encaminhadas para o Hospital de Santarém. O casal reside em Almeirim.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A Associação Cultural e Recreativa da Linha Ceira realizou no último domingo mais um festival de sopas do campo. A iniciativa, que vai já na 11ª edição, registou, de acordo com a organização, a maior participação de sempre, ou seja, com mais de 300 pessoas. O certame decorreu uma vez mais na tenda da coletividade e teve como objetivo a angariação de fundos para as atividades deste emblema tomarense. A reportagem da Hertz marcou presença e, na ocasião, ouviu Lino Lopes, o presidente da direção da ACR, que justificou então a realização do festival com a escassez de apoios institucionais para fazer face às necessidades financeiras da associação.
Por norma, o apoio ao associativismo não chega para financiar as atividades que uma coletividade tem. E nós, desde essa altura, adotámos um sistema, não estou a dizer que os meus colegas antes não fizessem, quem teve nas presidências anteriores não fizessem, mas nós aqui adotámos uma situação em que não podemos estar dependentes do subsídio que a Câmara dá. O subsídio ajuda-nos em algumas coisas, mas nós, para podermos movimentar e as coisas andarem para a frente, temos que criar atividades que, embora nós sejamos uma coletividade sem fins lucrativos, os lucros eventuais que conseguimos com eventos servem exatamente para isso que disse. Nós, e é público, toda a gente sabe, construímos um pavilhão multiusos, vamos inaugurar no próximo dia 17 de Abril, e é através de eventos como estes que temos feito. Nós temos um plano de atividades anual, festivais do petisco, festival da sopa, festival, linha Summer Fest, excursões que nós fazemos. Nós temos um plano em que tudo isso nos reverte um pouquinho, que juntando àquilo que a Câmara nos possa efetivamente dar como apoio ao associativismo, ajuda a que a coletividade continue e não esteja sempre dependente. Por outro lado, a questão do pavilhão, chegou lá com donativos de peditórios que as pessoas fizeram e também com esta presença massiva de pessoas que vêm cá, que fazem, não estou a dizer que todos gostam de sopa, mas pelo menos vêm comer sopa, porque sabem que ao contribuírem com qualquer coisa estão-nos a ajudar naquela casa que será, provavelmente para o ano, o sítio onde iremos fazer.
E Carlos Rodrigues, presidente da Junta de Freguesia de Aceiceira, também marcou presença no evento e, em entrevista à ERT, sublinhou o festival como um momento de convívio, explicando depois as bases para o sucesso.
Por norma, este evento é sempre um evento que conta com bastante adesão. Já começa a ser tradição, também aqui a festa do campo. E também é um momento de convívio, é um momento de salutar, um domingo. Normalmente é um ambiente familiar, de convívio, sobretudo.
Quais é que são os ingredientes que fazem esta mistura ser um caso de sucesso ao final de 11 edições?
É, muito altruísmo por parte de quem faz, muito mesmo. É uma tradição que já vem de outras circunstâncias, mas muito altruísmo, sem dúvida. Muito boa vontade, solidariedade. E sobretudo também a vontade de convívio e de partilha, sobretudo.
Cristina Marques, professora de informática do grupamento Nuno de Santa Maria e voluntária da Microsoft, foi oradora numa iniciativa dirigida aos pais sobre os riscos que envolvem a utilização dos meios informáticos e telemóveis para crianças e jovens. Inserida na Semana da Cooperação, Tolerância, Solidariedade e Voluntariado, a iniciativa visou, sobretudo, indicar comportamentos e atitudes que possam contribuir para a redução desses riscos e que se podem resumir numa ação mais vigilante em relação a esta matéria.
Todos nós recebemos no e-mail publicidade, não interessa para nada, ou se clicarmos e vamos clicar no link, estamos sujeitos a que se esteja a auto-instalar lá algum programa malicioso, a seguir vamos pagar uma conta qualquer no home banking, através da internet, temos à caixa, e ele está a gravar, mesmo com os teclados virtuais, de acesso ao banco, através da internet, ele está a ver exatamente o que é que nós estamos a fazer. E está a ver que clicamos naquele número e aparece lá a bolinha. E como depois está a gravar, vê, pode visualizar aquilo de ver e está a ver tal e qual aquilo que nós estamos a fazer. Há uma coisa que muita gente não liga, que é a definição da password. e-mails, até outras, por exemplo, o acesso ao Facebook. Aqui está um exemplo de uma palavra passe, ali o rato não se vê, mas uma palavra passe, um P, um arroba, um, dois, três. Quanto mais caracteres diferentes tiver a password, mais segura é. Por isso, deve ter números, letras, maiúsculas, minúsculas, um ponto final, um ponto de exclamação. É, são as mais seguras. Uma das mais utilizadas em todo o mundo é 1, 2, 3, 4, 5, 6. A, B, C, D. Essas são sempre as primeiras que quem quer aceder aos nossos dados que vai testar. Claro. Mas há muita gente ainda que a utiliza. Não dar um e-mail a desconhecidos. Isto nós devemos alertar os nossos filhos para não dar um e-mail a desconhecidos. Não clicar em links de e-mails cuja origem não conhecemos. Há vários serviços de e-mail que, por vezes, têm lá uma falha de segurança e enviam um e-mail para todos os nossos contactos apenas com um link. E então, como eu dizia, é muito fácil. Ah, isto veio do não sei quantos que é meu amigo. Deixa lá clicar no link. O que é que será que isto tem? Normalmente, ou vai para sites maliciosos ou vai instalar-nos ali um sistema de um software de phishing, malware, para nos identificar o computador ou ir buscar os nossos dados.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
E assim fechamos esta edição. Fique bem, fique com Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.